Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project N Cast. Eu sou o Padre e a Pokémon Company me obrigou a jogar LOL.
Eu sou o Neto e só tô no aguardo do New Pokémon Stadium.
Eu sou o Furipe e o Padre tá mentindo, ele já tava jogando LOL tem umas semanas.
Para de fazer exposed!
Fala, galera! Enge aqui do Chosão HD e, cara, eu queria remake de Sinnoh.
Muito bem, estamos aqui hoje para poder discutir um pouco dos anúncios do Pokémon Company nos últimos dias. Na verdade, esse podcast era para poder discutir a DLC, mas foi tanta notícia, tanta coisa chegando, que agora a gente resolveu fazer um pacotão e discutir isso tudo aqui junto. Então vem com a gente nessa aventura e roda a vinheta. Dia 17, nós fomos contemplados com a primeira DLC de um jogo Pokémon. Apesar do Furipe discordar disso, né, Furipe?
Não, não é a primeira. É a primeira de modos lícitos, né?
Ah!
Na realidade, ela é a segunda, né? Porque a primeira foi Ultra Sun e Ultra Moon. Foi meia boca, né? Empurraram o goela abaixo da galera ali. Mas é uma DLC. Na descrição tá escrito: adiciona conteúdo. Pra mim é DLC.
Sim.
Boa.
Se você tá falando, né? Então... Mas, assim, a gente pode dizer, então, que é a primeira DLC com preço justo.
Boa, gostei. Gostei de como você colocou aí. Com preço justo. Porque pra mim tá com preço justo.
Ultra Sun e Ultra Moon, né? Era preço cheio pra um jogo de 3DS.
É, o Ultra Sun e Ultra Moon era aquela coisa. Era melhor você não comprar o Sun e Moon. Compra o Ultra Sun e Ultra Moon e esse é o jogo.
Na realidade, eu tô errando aqui, tá? Porque, na realidade, seria a terceira. Porque a segunda foi Black White 2.
Não, mas o Black White 2 até que tem mais coisa que Ultra Sun e Ultra Moon.
Não, tem, mas também é mudar o mapa e tal, aquela coisa lá também, né? Podia ser Sun e Moon 2 também, né?
Tô sentindo uma treta.
Não, que isso, eu tô falando assim, mas eu não sou insatisfeito, não. É que o modelo de negócio da Pokémon Company, da Nintendo, Game Freak, o escambau aí, o modelo de negócio deles é bem estranho. E eles parecem que gostam. Né? Então tá tudo certo. Se tá certo pra eles, tá tudo certo.
Consome do mesmo jeito, né? É sempre assim.
A gente fala, mas vai lá e compra, né? Fazer o quê?
Se você quer ser um mestre!
Mas nós recebemos, então, no dia 17, a primeira parte, na verdade, que ainda tem a segunda desse pacote de DLC, e nós fomos visitar a Isle of Armor, ou então, como dizem, a Ilha do Amor, né?
A Ilha do Amor. Nós temos, inclusive... Estamos aqui com a gente o Rei do Amor, o Rei da Ilha do Amor. O Andy já completou as duas Pokédex, tá com a coroa, é o Rei da Ilha do Amor, cara. Muito obrigado.
O Andy, você é desumilde, você sabe, né?
Não.
É sim, a gente entra na sua live, você tá lá ostentando aquela coroa, todo mundo olhando pra você assim, voltou a coroinha dele.
Ai, meu Deus.
É verdade.
Não, mas brincadeiras à parte, essa primeira parte, essa ilha que foi acrescentada, trouxe uma nova região, né? Praticamente uma nova wide area para o jogo, que, diga-se de passagem, ela é bem diferente da que a gente tem no jogo base.
E melhor também.
Tá muito mais bonita, né?
Isso que eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa nova wide area? Em comparação da antiga, claro.
Tá muito mais bonita, eu acho que, tipo, as variações entre os ambientes é muito melhor, as texturas estão mais bonitas, eu achei que, como vocês falaram aí, valeu a pena bastante o valor, até mais do que o preço do jogo original, né?
Mano, aquela wide area, a nova, é quase um pedido de desculpa. Na moral, acho que eles ouviram um pouco os fãs e melhoraram, porque é aquela Isle Area, apesar de ser menor que a anterior, ela é mil vezes melhor, mais bonita, você consegue praticamente dar a volta na ilha pela água, pô. E tem a questão dos Pokémon que ficam na água, na outra não tinha muito negócio de água, não. Nessa aí você tem lá o Sharpedo, tem o Wailord, gigantão, cara, tá muito, muito, muito melhor.
A sensação que eu tenho é que ela é uma área mais viva do que a que tem na história principal. Yeah. E tem muito mais coisas assim. Só falando um pouquinho, vocês começaram falando da DLC também. Além de ser uma DLC e a gente tá falando do preço, que foi um preço justo, que na realidade eles não venderam a DLC, né? Eles venderam Season Pass na realidade, né?
Que então
a gente pagou 30 doletas aí, mas foi por essa que já foi bem recebida, assim, que foi bem maneiro. Mas ainda tem outra ainda pra vir, né? Que a gente não vai precisar comprar de novo, né? Quem já comprou. Isso eu achei legal. E a White Area, cara, sensacional. O que eu mais gostei foi o lance da história acontecer ali dentro, né? Você não ficar engessado aí pra um lugar com a tela travada, como já é conhecido nos jogos, né? Enfim, você tá livre ali naquela região e a história acontece ali. Disso eu gostei muito e eu espero de coração que isso seja um teste para os novos jogos que vão vir por aí.
Isso me deixou muito animado, porque essa Wild Area tá muito bonita mesmo. As cavernas pra você ir de um lugar pro outro, parece que é um lugar muito grande, né? E por partes me deixou desanimado, né? Porque se fossem, tipo, 8 ilhas dessa, cada um com um ginásio, ia ser um jogo muito legal.
Nossa, você falou algo que... Meu Deus, isso é exatamente isso que a gente quer. Cara, na moral, de verdade isso, cara.
Quer dizer que vocês estão pedindo um remake de Alola, né? É isso mesmo?
É tipo isso, o jogo que a gente quer é isso, cara.
Vocês querem pular Sinon, vocês querem pular tudo, você vai direto pra Alola.
Mas o jogo que a gente quer é isso, cara. Eu acho que o jogo que... Eu não vou falar por todo mundo, mas acho que a maioria é assim. A maioria queria um jogo estilo mundo aberto mesmo, tipo Wild Area, você coloca lá a câmera 360 e as coisas acontecem ali, cara. Entendeu? Imagina só os templos lá, o templo do Kubifu lá que você enfrenta o desafio. Tem o de água e tem o de Dark. Aquilo podia ser ginásio Dark e ginásio água, entendeu? É muito bom, cara, na moral.
Podia ter um jogo bem legal aí com essa ideia mesmo.
Agora eu não sei vocês, mas quando eu entrei a primeira vez na ilha, claro, a gente tem esse impacto de que realmente ela é bem mais trabalhada, bem mais bonita. E como o Andy disse, é quase que um pedido de desculpas, mas ela é diferente da primeira Wide Area por conta assim, das coisas serem orgânicas. Você olha assim, você vê, por exemplo, que tem Pokémon na árvore, que tem Pokémon na água, tem as coisas e eles funcionam, né? Não que na outra não funcionasse, né? Mas nessa funciona melhor. E uma coisa que eu achei muito diferente é que, por exemplo, eu sei que tem uma questão também geográfica ali, mas... Eu quero mostrar um outro lado. Quando você entra na primeira Wide Area, você consegue ver tudo. Você sabe, eu quero ir naquele ponto, eu quero ir aqui, eu quero ir tal. Nessa outra, se você não pensar direitinho, você fica perdido.
É isso que eu gostei.
Eu também gostei disso, porque toda hora, assim, eu já fechei a DLC e tal, mas tem hora que eu pego pra jogar e eu falo, eu entro num lugar e falo assim, calma aí, eu não vim nesse lugar aqui ainda. Eu peguei essa saída aqui. Uhum. Eu acho isso muito legal.
Esse negócio de ser orgânico, até pelas variações de clima, eu acho melhor. Porque na Wide Area do jogo original, você tá num descampado, aí tá chovendo, aí de repente você passa num lugar que já tá sol. Do nada. E nessa não, né? Você tá na floresta, você vai pra outro lugar, aí você passa na caverna. Então, se sente mais natural, né?
Eu tive a impressão, não sei se só eu, que o clima da Wide Area principal do jogo, ele é travado, né? Eu nunca percebi o clima mudando lá.
Não, muda sim, muda sim.
Muda muito.
Eu não percebi. Esses dias eu fui pra ilha do Amor, e tava chovendo na frente do templo. E não chovia lá das outras vezes que eu joguei. Eu falei, nossa, tá chovendo aqui. E eu queria evoluir meu Rocky Ruff. Não dava pra ver o crepúsculo, porque tava chovendo. Aí eu tive que mudar de lugar e ir pra outro ponto da ilha pra ver, porque ali tava chovendo. E ali nunca chove, pelo menos eu nunca tinha visto, né? Então, eu no jogo principal, eu não prestei muita atenção nisso, se mudava ou não. E só um ponto, assim, sobre a Wide Area, cara, é impressionante como quando você tá jogando nela e você volta... Eu vou dar o exemplo da Shiny Hunt, né, que a galera faz. Tem dois pontos ali no mapa que a galera usa pra fazer as Shiny Hunts. Uma na Wide Area mesmo, na principal, do jogo principal. e uma em cima da ponte, né? Uhum. Que é em cima da wide area. Cara, parecem ser dois jogos diferentes.
Sim.
Completamente diferentes, porque o controle que a wide area te dá é a liberdade que a gente espera de um jogo de Pokémon.
Uhum.
Né? E quando a gente volta ali pra dentro da mecânica principal do jogo, é outro jogo. É outra. Assim, você sente que você tá vivendo outra experiência. Você olha o boneco, muda tudo, tudo. Então, esse lance deles usarem o wide area, eu espero de coração, como eu já disse, mas não acredito que seja algo que eles utilizem nos próximos jogos. Espero de coração, mas não acredito.
Nossa, tem que ter fé, rapaz, que isso?
Ô padre, eu já comprei uma Pokéwalker e já comprei uma Pokéball Plus. Eu não tenho mais fé na Pokémon Company. Sério.
Eu te entendo, irmão. Se você quer ser um mestre, cuidadinho. Eu acredito, eu acho que foi você mesmo, Felipe, que disse que essa DLC é um pleno ensaio para o futuro da franquia. Porque eles conseguiram fazer aquilo que eu imaginava que eles iam fazer na primeira wide area. Que era você ter uma wide area que se adapta à realidade do jogador. E isso é uma coisa tão simples no sistema de programação. Sabe, você coloca, os Pokémon vão ter um nível regulado para aquilo que o jogador tem. Isso é simples, isso não precisa de mistério. Entendeu? Então, assim, claro, eu acredito que não tem como fazer um jogo Pokémon full mundo aberto. Em que sentido? Vai ter alguns momentos que você vai precisar de uma linearidade. Né? Você não tem como fazer dele um Zelda, por exemplo, que você vai para onde você quiser, faz o que você quiser. Eu acho que tem que ter um fio condutor para poder mostrar uma história também. Porque apesar da franquia ter aí meio que um padrão, todos eles têm também a sua história particular.
Uhum.
Né? Então não tem como fugir disso. Mas eu acho que essa DLC foi um ensaio. Olha, dá para a gente repensar essas rotas. A gente não precisa mais desse monte de rota. Rota 1, rota 2, rota 3. Não precisa mais disso. Quem sabe a gente ter várias wide areas que são abertas, que dão esse tipo de pensamento. Não precisa ser um monte. Por exemplo, se você tiver umas 4 ou 5, já tá bom. E nelas tem, como o Andy colocou, né? Tem uns ginásios dentro dela. Né?
Sim, olha, exatamente.
Aqui dentro dá pra você ir, dá pra você voltar e tranquilo. Então eu acredito que seja assim um ensaio.
Exatamente, ia ser muito lindo.
Mas nem só disso a DLC vive, né? A gente teve também outras coisas que a gente não pode esquecer. A gente teve uma ampliação da Pokédex. Então a gente teve aí mais de 100 Pokémons chegando agora pra nós. Pokémons antigos. E além disso, nós tivemos dois novos Pokémon, que é o Kubifu e o Urshifu. Além do Galar Slowpoke e Slowbro.
Uhum.
O Kubifu cheio de personalidade, né? Mais personalidade que os três iniciais, eu achei.
Nossa, o Kubifu é tudo de bom, cara. Eu fiquei com uma pena de evoluir o meu.
Ah, ele é muito bonito.
Que era obrigatório pra poder concluir a história da DLC.
Vou te dar uma dica, padre. Abre uma live e pede pras pessoas te mandar mais um.
Ah, sim, vou fazer isso.
Eu tô com dois e o Andy também.
Vou fazer isso.
Na realidade, o certo é ter três. Porque você pode ficar com o Kubifu e o Urshifu de cada tipo, entendeu?
Ah, sim. Não, eu já tenho o meu Urshifu já, que é do tipo Dark. O meu já foi evoluído, porque tinha que evoluir. Boa. Então eu preciso de dois Kubifu agora. Um pra virar água e o outro pra ficar com o Kubifu. Porque eu quero ficar com o Kubifu. Né?
Eu ainda não terminei a DLC, porque eles colocaram algo nessa DLC, que foi um Pokémon que eu gosto muito, né? Que é o Rockruff. Eles adicionaram agora e eu parei a minha aventura. Falta só eu fazer as duas torres lá agora.
Uhum.
Eu já andei a ilha inteira, capturei todos os Pokémon que são visíveis lá facilmente. Uhum. Passei um tempo fazendo isso. Mas aí quando eu peguei o Rockruff, eu falei, eu quero o cachorrinho Shiny. E aí eu tô fazendo o Shiny Hunt e aí eu parei minha vida, basicamente. Eu não terminei o jogo, não terminei nada na minha vida pra fazer essa Shiny Hunt aí. Não jogo mais Valorant com os amiguinhos.
Não faz mais nada, né?
Só mais nada. Só essa Shiny Hunt.
Eu vou dar um Rockruff Shiny pra ele voltar a jogar.
Não faz isso não. Depois de 273 ovos, é uma questão de honra. Eu quero ter a experiência de ter esse bicho aparecendo pra mim.
Mas meu é legal, Deus. É legal esses novos que vêm, assim, claro, a gente queria muito mais, né? Só que uma coisa que deu pra gente ver que essa leva que veio agora, basicamente, são os que teriam que ser acrescentados mesmo devido à DLC e que na próxima parte parece que vão vir mais lendários, mais fósseis, né, e tudo.
Uhum.
Então acabou focando em muitos desses, né? E eu achei interessante que tem muita Lolaform, né? Vocês repararam isso?
Legal, legal.
Você ganha também elas na side quest, né?
Sim, é disso mesmo que eu tô querendo falar. É dessa side quest aí que tem dos Diglets de Alola.
Uhum.
Eu achei legal.
Se fosse o dito normal, ia ser mais difícil de achar.
Nossa senhora. Bom,
agora eu vou falar pra você. Eu esperava mais Galarform, ó.
Eu também esperava.
Um Slowpoke, um Slowbro, num... Sabe? Eu até costumo falar, eu não sei se vocês concordam comigo, porque eu acho a história do Sword and Shield, a história mesmo do jogo, meio vazia. Eu não vejo que tem muita coisa ali. É super legal o ginásio, é super legal a Liga Pokémon, que não é Elite Four, é Liga mesmo, acho super maneiro, mas a história mesmo eu acho muito fraquinha, entendeu? Eu acho que o pós-game dele também não é tão legal assim. Eu acho que seria bem interessante e se a Ilha da Armadura fosse o pós-game e se a gente pagasse só o valor para conseguir depois a DLC, que seria a The Claw Tundra. Que eu acho que essa sim é a atualização que a gente precisa. Eu acho que essa sim é a DLC que vem forte. Porque enquanto essa, que só vem o Slowpoke e o Slowbro, a outra vem Moltres, a outra vem Zapdos e Articuno Galar, já são três, muito da hora, e vem dois Pokémon novos.
Sim.
Dois lendários, dois Regis, entendeu? Que vão fazer conexão direta com a história, porque já existem outros Regis lá, entendeu? Uhum. Então eu acho que a outra, além, ainda tem também as raids de lendários, os lendários principais de toda a franquia. Então eu acho que a outra realmente é algo muito, muito, muito melhor. Eu, na minha opinião, deixava The Island of Armon como pós-game, cara.
Só pra poder abrir um parênteses aqui... Eu tô doido pra poder chegar o The Crown Tundra pra
esse
eu poder
sim,
fazer
é
meu time de cachorro.
É, então.
Meu time de cachorro, eu vou ter meu time de cachorro. Vou poder pegar os cães lendários de Jotô junto com os dois lobos agora de Galar e também colocar o Boltande no meio e pronto, meu time de cachorro.
E eu vou ostentar, porque eu tenho o Raikou Shiny.
Olha!
Ô, louco!
Tá no meu Pokémon Home, eu tô só esperando.
Mas eu penso muito como isso que você tá falando, Andy, porque assim... Eu, de fato, acho que a história do Pokémon Sword and Shield ela é bem fraca, né? Não que a história de Pokémon seja, dos jogos da franquia, seja uma coisa assim, nossa, né? Uhum. Tirando Black and White, que é um ponto fora da curva, mas assim, né? Mas podia ser melhor. Podia ser melhor e tudo. Eu sei que eles quiseram focar nas mecânicas, né? Na questão do Dynamax, Gigantamax e tudo, Wide, mas... Ficou faltando. De fato, eu acho que se colocasse essa primeira parte da DLC como pós-game, seria mais interessante. Até porque ela conta um pouco da história, né? Tem toda a questão do Mustang de lá ser o antigo campeão de Galar.
Verdade.
Ser o mestre do Leon. Então, tem história ali. Então, eu acho que seria um complemento mais interessante do que o pós-game que o jogo oferece. Mas, ao mesmo tempo que eu acho isso... Eu fico também, assim, agora vem uma alfinetadazinha na Pokémon Company, a gente fica olhando e pensa, né? Olha, isso tinha que estar no jogo original, então, assim, vocês quiseram correr com o jogo? E correram, e agora a gente tá tendo que pagar pra poder uma coisa que poderia estar no básico do jogo, né? Então,
pois é.
E isso chegou até a cair um pouco daquilo que o Massuda disse, que não dá pra colocar todos os Pokémon e tudo. Gente, vai colocar mais 200 aí.
É, colocaram mais e agora com um detalhe de que eles podem andar atrás de você, né? Ou seja, mais complexo ainda, porque teve todo esse lance da animação que não é mal feita, tá super bem feita a animação, né?
Ah, verdade.
Tirando que uns bugzinhos, né, do que eles não quiseram fazer o Wailord também que ele é, por questões lógicas, né? Imagina andar com o Wailord gigante. Não ia andar, basicamente. Ele ia ficar desaparecendo e aparecendo, cada hora num lugar.
Não, tem um ou outro Pokémon que não tem como você fazer ele direitinho, assim, por exemplo, em situações muito particulares. É. Igual colocam lá alguns descendo escada, fica meio bizarro. né? Mas tem que levar em consideração também, né, gente? Que tipo, como é que você vai fazer isso tudo? Uma animaçãozinha pra cada um deles lá descendo a escada bonitinho, direitinho. Nem o boneco principal desce a escada direito, ele desce correndo como se estivesse andando reto.
Exatamente.
Então, sabe o que eu senti falta que poderia ter adicionado aí e resolveria essas questões do Wailord, por exemplo?
O quê?
Os pokémons te seguem. Tem uma coisa que foi adicionada em Let's Go que eu amo, que é a montaria. Tem pokémon que lá não te segue, que você monta. Por exemplo, quando você bota um Lapras no Let's Go pra te seguir, ele não te segue. Ele só aparece se você entrar na água. Aí você vai montando no Lapras, né, entendeu? Você podia montar no Wailord, entendeu?
O Snorlax. Sim. O Snorlax, quando você coloca ele pra te seguir, você sobe na barriga dele.
Pois é, isso aí é legal, entendeu?
O Arcanine, Charizard, um monte, né, fazem isso. Então, assim, era uma boa opção, né? E tem hora que a gente percebe, assim, dá pra fazer. Mas aí eu acho que isso é muito fruto daquela cultura da Pokémon Company de querer ter jogo todo ano, correndo com as coisas, sabe? Gente, dá uma pausa aí, não tem problema não, né? Um aninho não vai matar ninguém, sei não. Vocês vendem milhares de cópias pra cada jogo, né?
Exatamente. Uma coisa que eu consegui ver nesse... É engraçado porque eu vi isso um dia antes de eu jogar a DLC, né? E a gente não sabia, pelo menos eu não sabia, que o Pokémon ia te seguir na DLC. Aí eu descobri isso jogando. Também. E aí, um dia antes, eu tava jogando Let's Go. E eu coloquei um Gengar pra me seguir. E, cara, eu fiquei olhando pra aquele jogo e falei... Cara, esse jogo é tão polido. Ele é tão bonito, Let's Go. Aí, quando eu fui pra DLC, que eu falei assim... Deixa eu colocar o Gengar pra me seguir. Primeiro, o Gengar é menor que você. No Let's Go, o Gengar é gigante, né? E outra, não é tão polido. O jogo é bonito... Mas ele não é tão polido quanto Let's Go, assim. Então, eu ainda fico com essa pulga atrás da orelha, sabe? Pô, gente, vocês acertam numas coisas, nos jogos, mas parece que vocês não servem de lição aprendida pros próximos, sabe? Parece que eles não se preocupam muito, sei lá.
Pois é, coisa simples, né? Eu acho que eu mandei pra vocês, o pessoal fez lá trocou as texturas do jogo. Textura, coisa simples. Pequena, nada demais. E olha que dessa DLC pro original melhorou muito. Se a gente olha, por exemplo, as árvores, o mato, melhora muito.
Sabe o que eu sinto? De coração, eu sinto que os jogos são muito mal otimizados. Eu posso estar falando uma besteira gigante aqui. Se tiver algum desenvolvedor de jogo e estiver me ouvindo, pode me corrigir sem problemas. Mas vamos lá. Qual que é o meu raciocínio? A mecânica do Pokémon, ela não é de todo... como que eu posso dizer, ela não ocupa tanto espaço assim. A mecânica em si do jogo, né? Tanto que a gente tem Pokémon Showdown aí, que são simuladores, que rodam, mano, browser, não gasta memória, não gasta nada. E você tem os jogos antigos do Game Boy, que cabiam em cartuchos pequenos, né? Então, a mecânica em si do jogo, ela não é pesada, né? E eu não me conformo como que os caras não conseguem fazer um negócio mais polido. Aí eu já acho que é uma questão de limitação da Game Freak, entendeu? De não fazer um negócio mais do que eles são, do que a gente acredita que a franquia tem potencial de ser feito. Eu acho que é esse o meu raciocínio. Eu acho que pelo dinheiro que tem, é a maior franquia da cultura pop hoje, eu acho que eles têm condição de fazer um jogo mais polido. E nunca é o suficiente. Você vai olhar os jogos, tanto tem aquelas... O povo fica comparando, fazendo meme da árvore lá, né? E aí a gente foi ver as imagens do Pokémon Snap, do remake aí, não sei até agora o que vai ser, que é o do Nintendo Switch, que tá lindo o jogo também. Aí você vai jogar o jogo da franquia principal, você olha e fala, cara, em 2020... Tudo bem, o jogo saiu em 2019. Em 2019, tem tanto jogo massa rodando no Switch, cara. Por que que não dá pra fazer algo melhor? Ah, gráfico não quer dizer se o jogo é bom ou não. Não quer, mas... Pelo amor de Deus...
Mas dá pra fazer melhorzinho.
É, né? Boa vontade, gente. Eu acho que quem joga, quem ama a franquia desde o início, merece coisa melhor nesse sentido, entendeu?
É, assim, eu concordo. Eu acho que também tem uma questão, assim, de precisar de um trato melhor. Mas eu cheguei hoje à conclusão de que simplesmente a Game Freak não dá conta. É a conclusão que eu cheguei, principalmente depois que saiu aí o Town Hero, né? É Town Hero mesmo, né?
É o Little Town Hero.
Little Town Hero. que foram eles que fizeram. Então, quando a gente joga aquilo, você olha e fala assim, gente...
É, esse negócio de ter que sair jogo rápido, o negócio deles de não querer aumentar o staff deles, de trabalhar com times pequenos, tá deixando a desejar pro que poderia ser Pokémon, né?
Eu só por queria isso, registrar por aqui... Por isso que o Ichihara falou que o grande projeto é o MOBA. Por isso que o Ichihara falou isso. Porque nem ele acredita mais na Game Freak.
vamos chegar nisso ainda, mas eu só queria deixar registrado, né, como o Furi fez o comparativo aí, de fato a gente queria uma coisa mais bonita e tudo, só que a gente tem que ter ciência que com o Pokémon Snap que foi anunciado, a gente não pode comparar. Porque são jogos totalmente diferentes e que pedem recursos totalmente diferentes para poder fazer. Porque de um lado você tem um jogo que você vai ter um Pokémon correndo para um lado e para o outro, você vai tirar uma fotinha dele só e pronto. Né? Do outro você tem todo um sistema complexo de RPG, com golpes, com habilidades, com variações, etc. Então isso demanda muito tempo. Então por isso,
The Witcher também demandou muito tempo. O jogo é lindo.
Não, aí não. Com The Witcher eu
acho. Mas não foi a Game Freak que fez. É verdade.
Então, com The Witcher pode comparar e não tem problema não. Agora com o Snap não dá pra comparar porque basicamente é um boneco que você não tem interação. O máximo que você vai ter lá é tirar uma foto ou jogar uma maçãzinha ou alguma coisinha. Então não tem interação. Se você quer ser um mestre. Tirando essas questões, né, voltando um pouco para aquilo que a DLC traz, eu gostei muito, não sei vocês, mas dos inimigos, né, dos vilões que trazem nessa DLC, que é a Clara e o Avery. Uhum. Qual dos dois vocês enfrentaram? Eu não tenho muita Clara.
A Clara também.
É a Clara, porque a nossa versão é a Sword, né?
Isso.
Sword. E tem que falar que eu gostei muito dela, carismática e tudo.
Sim.
É, mil vezes melhor. Que o Hop, pra mim, o jogo morreu quando o Hop apareceu.
Pensei a mesmíssima coisa. Falei assim, gente, por que não colocaram essa menina?
É, então, isso é um spoiler pro Felipe. O Hop aparece na DLC, tá? É porque ele não jogou essa parte ainda. Mas tem uma hora que o Hop aparece, que aí, na live, eu juro pra você, na live eu falei, ah, não. Acabou. Acabou a DLC, pô. Por que que botaram o Hop aqui no dojo também? Acabou.
Necessário o Hop. Tá certo que o plot dele é diferente. Ele tá fazendo mais aquela coisa de ser, de fato, um professor Pokémon, de mostrar aonde conseguir aquilo que precisa, né, pra fazer a sopa lá de Gigantamax. Mas, gente, eu parei pra pensar assim, eu não sei o Avery como ele é, se ele é carismático como a Clara. Mas a Clara poderia ter sido a rival do protagonista desde o início. Porque ela é muito boa, ela é muito carismática, ela é inteligente. Aquela sacada dela de envenenar o campo quando vai lutar com você, a última batalha dela, aquilo ali que eu espero de um rival. Alguém que vai te sacanear, alguém que você vai... Não, eu preciso derrotar essa pessoa e tudo, né? Então, assim, quem sabe aí na próxima a gente tem um rival desse tipo.
Quando eu vejo o Hop, só me vem uma coisa na cabeça, o Bossa da MTV, cara. Só vem ele. Na hora que ele aparece, eu já vejo, ai, meu! Nossa, meu! Olha só, meu irmão, um cara fera, meu! Eu peguei um Pokémon ovelha aqui, meu, olha só, meu! Pra mim é isso.
Ai, ai,
esse é o Hop pra mim.
Pior que o Hop, só o Hal de Alola, porque o Hal, ele ficava feliz quando perdia pra ti.
Só a mesma pessoa, né, não?
Eu acho
que eles são um faz cosplay do outro.
É isso aí.
A única história legal do Hop é porque... Pô, ele capturou o Zamazenta, né? E também porque, pô, ele é irmão do campeão, né? Do Leon. Isso é legal. Isso é interessante. É melhor que o Hal. Se você quer ser
um mestre! Além disso... Eu sei que ainda tá longe pra gente poder ainda ter nas mãos o The Crown of Tundra, e também a gente já citou algumas coisas aqui, mas o que, que vocês esperam dessa segunda parte, que ainda vai chegar pra nós e tudo? Qual é a expectativa?
Muitos lendários. Raids de lendários pra sempre. Não, cara, na moral, eu espero... É um ambiente até mais bonito que a ilha. Eu espero uma história tão boa quanto, ou até um pouco melhor, porque, pô, é uma parada mais misteriosa, né? Você vai ir num templo de Hades que você nem sabe o que é ainda, desconhecido. Então, você vai conhecer isso. É, e tem toda aquela coisa, uma árvore que aparece lá, que deve ter algum envolvimento com o...
Animal Crossing.
Os Zapdos e Moltres e Articuno, entendeu? Então, eu acho que a história deve ser muito melhor, entendeu? Muito mais misteriosa até.
Mas eu tô esperando muito dessa segunda parte da DLC algo mais denso da parte de história. Porque tem todo esse misticismo ali por trás, como a gente falou, a questão dos Regis e tudo, né? Tem esses lendários de canto em versão galar, que isso tá me incomodando, isso tá me tirando, assim, o pensamento dessas coisas. Porque eu só consigo lembrar... Da questão, assim, da função dos pássaros lendários de canto. Né? Eu acho que a gente já conversou isso em off do podcast, e se eu tiver errado, vocês me corrijam, porque vocês conhecem melhor do que eu, mas lembrando aí da história um pouco que é trazida dos pássaros lendários, que eles têm essa coisa do equilíbrio e tudo, e quando eles brigam, que precisa... Quando tem contenda entre eles, Lug aparece. Né? Sim. Isso pelo menos nos originais. E agora, nos vídeos que mostram esses pássaros lendários de Galar, eles estão brigando.
Exatamente.
Então, e eu fico me perguntando assim, será que vai surgir ainda também um Lugia Galar no meio dessa história aí?
Cara, será? Mas,
gente, faz muito sentido. Faz muito sentido. Não, que não seja um Lugia Galar, mas que seja um outro Pokémon lendário que representa essa falta de equilíbrio entre eles.
É, porque, faz parte da história, eles estarem na forma galar. Tanto é que, como eu disse, tem um lance lá que eles ficam lutando em volta de uma árvore, entendeu?
Isso.
Eu não sei que parada é essa, mas o fato deles estarem lutando ali, e talvez o fato deles estarem na forma Galarian, talvez seja explicado na história, entendeu? Agora, como que junta essa história com os Regis? Eu não sei. E ainda tem mais, além dos Regis, tem também aquele outro lendário, o Calyrex, se eu não me engano o nome dele.
Sim.
Ainda tem isso, né? Então, não faço ideia. Aliás, ele nem lendário é, ele é mítico.
Então é mais complicado ainda. E tem o Zarudê agora também, né?
Então, onde que vão encaixar esse cara, mano?
Eu não tenho ideia de onde vai encaixar.
Sabe Deus. Por isso que eu digo, mano, a próxima atualização é muito top. E será que vai ter uma explicação pra estar spawnando um monte de lendário em raid? Ou só vai estar lá e é isso aí, tamo junto? Não sei.
Não, eu acho que vai ter uma explicação e vai ter a ver com aquele templo dos Regis. Eu acho que vai ter, sim, porque faz todo sentido. Eu acredito que essas raids aconteçam dentro do templo.
Ó, só pra... Eu tô dando uma olhada no site aqui da principal da DLC. E ele fala que... ele dá uma justificativa aqui meio... pros lendários estarem em Galar, tá?
Qual que é?
Existe um rumor de que eles foram vistos em outras regiões. Mas existe uma teoria que, de fato... eles sejam variantes distintas. Ou seja, eles não são os mesmos.
Boa.
Entendeu? Eles são outros. Legal.
Que diga-se de passagem, eu gostaria muito mais. Sinceramente, eu sei que todo mundo
gostou
das formas lá e tal, principalmente do Articuno. O pessoal ficou louco com o Articuno, o Ciclope, né? Mas eu preferia que eles recebessem outros nomes.
Que eles... Porque não tem nada a ver o nome, né? É. Zapdos é lutador. É.
Coloca outro nome, não gasta o design, sabe? Pode colocar na história que é, sei lá, irmão dele, primo dele, sei lá. Mas assim, cria outro, dá outro nome. Eu acho que faria tão mais sentido.
Apesar de estar escrito aqui, ficaria legal se fossem eles, mas se tivesse uma justificativa para eles estarem nessa forma.
Também.
Sim, entendeu? Que aí, não seria uma Galarian forma dos lendários. Né? Porque o que tá deixando claro aqui é que são Galarian forma dos lendários. Eu preferia que fosse... Eles estão nessa forma por uma justificativa.
A informação que você trouxe aí, Furibe, ele fala assim, como é? Que eles foram vistos...
Noutras regiões.
Então, e se for o contrário?
Entendeu?
E se eles são originários de Galar e os de Kanto são cantoformes deles?
Meu Deus!
Oh. Jesus!
Jesus! Explodiu a cabeça agora!
Cantoforme!
É igual a teoria do executor, né?
É, ué. O original é de Alola, o canto que mudou.
Verdade.
É a mesma coisa, pode ser, a gente não sabe, quem sabe.
Eu posso ler aqui pra vocês? É pequeno o trecho, ó.
Vai.
Pokémons lendários com grandes parecências com Articuno, os Zapdos e Moltres foram vistos na Crowtundra. Estes Pokémon parecem ter características Ice-type, Electric-type e Fire-type, respectivamente. E por isso, pensou-se que seriam Articuno, os Zapdos e o Moltres, vistos noutras regiões. Mas, recentemente, dados recolhidos a partir de avistamentos relatados de outras fontes sobre Pokémon têm reforçado a teoria de que são, de fato, variantes distintas. Tá muito complexo esse texto, cara.
Primeiro ele começa dizendo que não é.
Chama o professor Pasquale pra poder interpretar esse texto.
Primeiro ele fala que não é. Aí depois ele fala assim, a gente acha que não é mesmo.
Mas podia ser.
Mas podia ser.
O jeito é a gente esperar quando chegar a segunda parte e descobrir esse mistério.
Acompanhe a voz da Tênica.
Com licencinha, eu aqui como biólogo chegando de gaiato no navio. Foi mal aí.
Jonathan.
Olá, prazer, eu sou o Jonathan, eu sou o editor.
Oi, Jonathan.
E eu sou biólogo, tá? Mas aparentemente, pelo jeito que tá o texto, eles basicamente são espécie variante.
Então.
São espécie variante. Simples. O texto tá complexo, mas eles tentaram deixar uma forma floreada de falar que é uma espécie variante.
É tudo que a gente não quer.
Na verdade, não. É exatamente o mesmo exemplo de um lobo, né? O lobo cinzento e o cachorro doméstico. Eles são a mesma espécie, só que são variantes.
O biólogo acabou com as teorias aí, ó.
Acabou. Acabou com as teorias da gente.
Não acabou, não. Inclusive, ele reforça o fato do que o padre falou, que ele tá descontente por eles terem o mesmo nome. Eu também acho que eles terem o mesmo nome é zoado. Eles poderiam ser variantes de Articuno, Zapdos e Moltres com outros nomes.
Mas o lobo cinzento e o cachorro doméstico têm o mesmo nome. Científico.
Ah, não. Perfeito.
Ah, ué.
Eles são a mesma espécie, ponto.
Perfeito.
É uma variante por criação diferente. Eu vou criar uma outra vinheta, padre. Eu vou fazer uma vinheta do tipo a voz da técnica, alguma coisa assim. pra me inserir nessa aqui, eu cheguei do nada também.
Muito bom, muito bom.
Se você quer ser um mestre!
E no mesmo dia que chegou a DLC, nós fomos surpreendidos com uma apresentação Pokémon, ou Pokémon Presents, né, no dia 17, que trouxe alguns anúncios interessantes e ainda gerou um hype imenso na fanbase que... depois, daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos passar aqui um pouquinho dos anúncios dessa apresentação. Primeiro a gente teve, claro, o comentário das DLCs, que, aliás, da DLC, que é uma só, mas que a gente já esperava mesmo, tem que falar, é o produto que tá chegando. E depois a gente teve o Pokémon Smile. O que vocês acharam do Pokémon Smile?
Olha...
Não é pra mim, eu não sou o público-alvo.
Isso, a gente não é o público. Mas eu vou falar uma coisa. Só de eu não precisar comprar uma escova de dente pra usar o negócio, eu já tô feliz, entendeu?
Ah, isso é mesmo.
Mas
eles
não tentaram me vender uma escova de dente. Que na próxima atualização, no próximo jogo, ela vai ficar... não vai ser utilizada mais, entendeu? Só disso eu já tô feliz. Mas pra quem tem criança em casa, eu acho sensacional. Entendeu? Achei incrível, eu gostei bastante.
É bem bonitinho. Eu baixei o aplicativo, inclusive tô abrindo ele aqui agora. Eu achei ele bonitinho, assim, por conta da proposta que ele tem, né? Como o Neto colocou logo direto, né? A gente não é o público-alvo.
Uhum.
Então a gente tem que entender que Pokémon, por ser a maior franquia, né, do mundo... Né, do entretenimento, a gente tem que entender que eles vão muito além da gente.
Com
né?
certeza.
Então, tem
com certeza.
As crianças que vão consumir mesmo, né? Inclusive, o Coelho fez lá o vídeo com o filho dele, inclusive, salve o Coelho, né? E foi muito bonitinho, não sei se vocês viram ele escovando o dente com o filho, usando o aplicativo. Então, assim, tem um público. E se é pro bem, né? Então, que faça. E
exato.
Digo de uma vez pra aqueles que eu ouvi esse tipo de coisa no Twitter, li lá, inclusive, algumas pessoas assim, ah, por que que não se preocupa em fazer jogo da saga Core e fica fazendo aplicativozinho de escovar o dente? Eu falei, gente, isso não influencia em nada no desenvolvimento.
Não, primeiro... Nada. Primeiro que a franquia principal de jogos de videogame, pra eles não representa nada, nem financeiramente. Uhum. É só um bracinho ali.
Não. Tem uma coisa também que eu acho que a gente deveria se acostumar, se eles forem usar mais esse nome Pokémon Presents, só foi mostrado spin-off.
Uhum.
Eu acho que quando se ouvir falar de Pokémon Presents, esquece a franquia principal. A franquia principal fica pra Pokémon Direct.
Eu não sei. Eu já tinha entendido que o Presents seria uma Direct pra Pokémon. É um evento exclusivo pra Pokémon. Pra não chamar Pokémon Direct, se chama Pokémon Presents. Eu entendi isso.
O pessoal que abraçou...
Não, a gente entendeu isso. Mas eu acho que a partir dos anúncios que a gente teve, pra gente não ficar... que nem maluco teorizando de madrugada, acho que a gente deveria ver por esse lado.
O pessoal abraçou meio que a ideia de Pokémon Presents é tudo aquilo que tem Pokémon, mas que não é necessariamente desenvolvido pela Game Freak. E o Pokémon Direct é aquilo que é desenvolvido pela Game Freak.
Isso.
Entendeu? Então aí dá uma diferençazinha, porque quando você entra na ideia simplesmente da saga principal, você descarta, por exemplo, o Let's Go, né? Então, que a gente nem sabe se vai ter outro, né? Que eu quero que tenha, mas a gente não sabe.
Quero muito que tenha.
Então, aí fica... Eu acho que fica mais direcionado. Então, assim, isso é uma teoria. Não tem nada confirmado disso.
Uhum.
Né? Então, a gente tem que esperar as próximas. Que venham outras, aí a gente vai saber. Mas, além do Pokémon Smile, nós tivemos também o Pokémon Café, né? Ou, não sei, é Pokémon Café mesmo o nome?
Posso colocar
Pokémon
um adendo na nossa última conclusão aí?
Sim.
Então, quando eles falam, mesmo eles mesmos falando que existe um anúncio grande de Pokémon dentro de uma Pokémon Present, não acredite.
Pronto. Isso.
Pode seguir em frente.
Então, nós tivemos um Pokémon Café Mix, né, como nós estávamos falando, e, sinceramente, eu não consegui jogar ele ainda, eu baixei ele no celular e ele simplesmente não abre.
Não sei muita gente alegou esse problema, eu até pedi pra minha namorada Andresa ela testar, que ela gosta desse tipo de jogo. Ela também não conseguiu. Só que eu consigo jogar tranquilo no meu.
Parece que você tem que mudar a linguagem do celular pra inglês pra ele funcionar. Se tiver em português.
Não, eu não mudei nada. Eu só baixei e tô jogando. Vou até abrir aqui agora.
Eu ouvi falar que é isso, alguma coisa assim. Eu baixei no Switch.
Foi a Game Freak que fez?
Foi não.
Eu baixei no Switch, eu joguei um pouquinho. No Switch ele só pode ser jogado no portátil, né? Com o touch. E eu também não sou o público-alvo, é um joguinho de um puzzlezinho, você ficar arrastando o dedo na tela, mas...
Eu baixei no celular, no Switch eu não tentei, mas no celular eu não consegui abrir, então eu fiquei um pouco frustrado, porque eu gosto desses joguinhos quando tinha aquele outro também que era meio de puzzle
Shuffle.
Também. Shuffle. Isso, Pokémon Shuffle.
O Shuffle é legal.
E eu gostava muito.
É mais legal que esse, eu acho.
Então, assim, eu fui baixar pra poder deixar ali, pra quando tiver à toa, pra poder descontrair, mas não consegui jogar, então não posso dizer se é bom ou se é ruim.
Eu achei legal.
E nesse dia ainda teve aquilo que me tirou do eixo nesse anúncio, que foi o New Pokémon Snap.
Agora, esse eu sou público-alvo.
Cara, eu fiquei alucinado, porque uns dias antes eu tava louco pra comprar o Pokémon Snap de 64, e comprei o Pokémon Snap e tal, e tava naquilo, e eu lembro que no dia que chegou o Pokémon Snap de 64, eu postei no Twitter, e o Cardoso lá do Final Level Cast, inclusive um abraço Cardoso, a gente foi comentando, não, por que a Game Freak não fez outro jogo? Tinha toda a oportunidade, sabe, pra poder fazer e tal. Porque, assim, muita gente olha pro Pokémon Snap e pensa assim, ah, é um joguinho de tirar foto. Inclusive, eu ouvi até algumas pessoas falando isso, podia ter implementado isso numa forma de um aplicativo de celular, pra que fazer um jogo?
Quem falou isso não conhece Pokémon Go. Então. Começa por aí.
É, já começa por aí. Mas também começa que não conhece Pokémon Go e não conhece Pokémon Snap, porque Pokémon Snap é muito mais do que simplesmente tirar foto. É, ele tem uma coisa que eu acho que vai ser o grande chamariz, assim, para as pessoas que querem jogar esse novo lançamento, que é você ver o Pokémon no seu habitat natural. O Sword and Shield tem um pouco disso naquele modo acampamento. Quando Sim. você coloca lá, interage com eles. Só que o Snap, ele tem isso de uma maneira mais orgânica. Então, assim, quem jogou de 64 vai se lembrar que para você fazer algumas coisas, você precisava instigar o Pokémon a fazer aquilo, jogar maçã para poder um Pikachu ir até uma prancha de surf e ficar surfando em cima dela, né? Juntar os Magnemites para poder virar o Magneton por meio de maçã também, e atraindo um ao outro. Então, assim, eu quero ver isso. Eu quero ver um Pokémon no seu habitat natural, vivendo ali aquela realidade, e eu poder interagir e fazer que ele tenha interações diferentes. Claro, o Snap na época do 64 era muito limitado, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente pode deixar o Pokémon simplesmente aleatório, cada vez que você joga, ele pode estar num lugar diferente, ele pode estar interagindo de uma maneira diferente. Então, e isso é muito simples hoje para a tecnologia. Então, eu tô muito
tá muito bonito, né? Antes já gostava de tirar foto daquele Zubat quadriculado lá, imagina agora.
Não foi a Game Freak que fez. Agora, tem uma coisa que, pra gente, o Furip também vai se englobar no meio, que a gente faz conteúdo pra Pokémon, vídeo. É legal que nesse jogo, eu até comentei isso em um outro cast que eu participei, é legal que nesse jogo a gente vai tirar foto e ela já é a thumb do vídeo, né?
Ah, é, já é a thumb. Verdade.
Já é a thumb, já é um wallpaper. Dá pra fazer até um Instagram só com as fotos que você tirou, tá ligado?
Super facilitado. E, Andy, você deu a deixa agora. O que vai ter de Instagram de jogador de Pokémon Snap? Vai sim. Vai,
imagina se tiver os filtros do Animal Crossing ainda das
Meu
fotos.
Deus. Nossa. Vai ser muito bom mesmo. Se você quer ser Nesse dia 17, essa apresentação terminou com uma notícia meio estranha, né? Não, nós temos um grande anúncio pra próxima semana. Eu nunca tinha visto a Pokémon Company fazer uma coisa dessa.
Um grande anúncio. Eles queriam hypar.
Não precisava.
Eles queriam.
É. Sabe por que eles queriam hypar? Porque eles querem hypar porque eles estão confiando muito nisso. Confiando muito nesse jogo. Entendeu? Porque eu acho que a parceria que eles fizeram com a empresa lá...
Tencent.
A Tencent. Eles acham que vai dar muito bom isso. Vai dar muito, muito, muito bom. E, de fato, vai dar bom.
Isso que eu ia falar, vai dar bom.
O jogo é de graça, o jogo vai pra celular, com comunicação com quem tá no Switch.
Isso, Cross, vai ser legal.
Nós estamos falando do Pokémon Unite, né?
Que Unite. Não, eles prometeram um grande anúncio. E aí, gerou-se várias especulações, muita gente optando que ia ser Let's Go... Falando que ia ser remake
de... Não. Pera aí, corrija o que você falou aí. Não é muita gente. A fanbase inteira.
Não, não era a fanbase inteira. Tinha um pessoal louco do Sinnoh.
A única pessoa que eu vi falando de MOBA foi o Andy hoje às 8 horas da manhã
no nosso grupo. MOBA tá. O MOBA, inclusive, gente, tem que registrar aqui. O Andy é responsável, né, por esse anúncio. Tá? Porque ele previu, literalmente, que ia ser um MOBA.
Eu não queria falar nada, não, mas o Andy tem informação personalizada. A gente foi na BGS um ano antes de Sword Shield.
É verdade!
E a gente tirou foto com espada e escudo na BGS. Só que ninguém sacou, mas já tinha informação.
Eita.
Verdade. Mas, na época de Let's Go, a gente tirou foto com uma espada e escudo na BGS, eu postei no Instagram, e sem saber que o próximo jogo ia ser Sword Shield. Mas enfim.
Só queria
dar um detalhe aqui. Que eu chutei tão firme que era MOBA, que eu até falei, e o Pikachu é ADC. E ele realmente é ADC no jogo.
Foi mesmo. Mas tirando isso, olha, eu acho, particularmente, eu não sou jogador de MOBA. Né? Já tentei e tudo, tô tentando ainda com o LOL, como disse. Né? Mas eu acho que tem tudo para fazer um sucesso assim, estrondoso. Não só por conta do público, né? Porque, gente, você pega De um lado, você tem a maior franquia de entretenimento, que é Pokémon. Do outro lado, você tem o jogo mais jogado do mundo, que é LOL. Você junta as duas coisas. E se imprime dinheiro, gente.
É aquele negócio, não tem como dar errado, né?
Não tem como,
tem que fazer direitinho.
Não, claro.
Vai virar esportes, vai ter campeonato.
Mas é que tá, tem que fazer direitinho. Mas olha só quem é que tá lá. É a Tessit. Ela vai fazer direitinho.
Com certeza. Ela vai. Assim, vai ter algumas frustrações? Claro que vai. Porque vai ter boneco que você vai precisar pagar pra liberar. Vai ter skin à torta e à direita. Pikachu de boné do Ash. Vai ter coisas assim.
E isso não me incomoda. Isso não me incomoda no jogo.
Me incomoda pra liberar boneco. Pra liberar personagem me incomoda.
Isso.
Mas agora... pra skin, não.
Isso, cosmético não me... exatamente. Ah,
skin, você quer fazer todos os Pokémon e a versão Shiny dele é skin? Pode fazer, não tem problema não.
Caraca.
Ia ficar legal também. Agora, o que eu acho que vai ser legal é uma coisa que, assim, me desculpem jogadores de MOBA, eu, como disse, não sou jogador, só conheço um pouquinho do LoL e um pouco do Dota, então eu vou falar daquilo que eu conheço superficialmente. Mas você tem lá, de fato, você escolhe o seu herói, você tem o seu objetivo, você tem herói que é melhor contra um outro herói, etc, e assim por diante. Só que tudo isso é baseado em habilidades. Agora, quando você vem para o meio de Pokémon, você tem uma outra questão, que você tem os tipos de Pokémon para counterar o outro.
Uhum. Então, mas ele falou na apresentação que não tem Type Advantage.
Então não pode, gente, tem que ter Type Advantage. Então,
eu achei isso meio frustrante.
Já errou, porque eu acho que isso seria o gancho.
Seria muito legal.
Seria o gancho pra você ter uma evolução no estilo de jogo, entendeu? Você ter Pokémon que é melhor
quanto seria o diferencial. Ah, mas sabe o que ia acontecer? Por que existe pouco jogador competitivo de Pokémon? Porque calcular tudo é difícil.
Ah, não, isso é.
Entendeu? Isso e aí, se você coloca o esquema do tipo, você adiciona uma complexidade no jogo que no MOBA não faz sentido, né? Que aí você vai ter que tentar o multiplicador, que você vai bater no cara, e aí o cara tá vindo pra você, pra cima de você com um tipo lutador, e você tá com um tipo normal, e quanto que eu vou tomar dele? Não, é melhor eu correr. Aí, tipo, imagina isso na hora... porque, assim, no LoL ele roda o esquema do lobby lá, que eu esqueci como é que eles fazem, que o esquema de banimento na partida lá e tal. Imagina que loucura que vai ser montar um time.
Eu quero isso mesmo. Treta mesmo. Quero
e tem, confusão, tem, né? O tipo do ataque também, né? Que eles têm os ataques.
Mas já que essa parte eu não vou ter, a outra eu não quero que eles me tirem. Que eu quero muito que as ults sejam Mega Evoluções, ou Z-Moves, ou até Gigantamax. Eu quero muito que as ults sejam isso, porque tem que ter ult no jogo.
E tem, mas é um ataque do próprio jogo, inventado lá no jogo. Não é um ataque da franquia, não. Eles inventaram
um ataque pra poder fazer.
Isso, é esse que é o nome.
Ah, mas assim, pode até ter isso. Eu tô falando assim, nem que seja um tempo de igual tem no Pokémon GO, né? Não, agora não só nessa temporada e vai estar liberado aí as Mega Evoluções pra aqueles que têm. Ótimo, né? Depois acaba, tira, volta, né? Eu quero ter essas coisas ali também, que eu acho que isso que vai dar um movimento ali naquilo tudo, sabe? Porque ainda a gente não sabe a quantidade de Pokémon que vai ter. A gente não tem nem noção da quantidade de heróis que vão colocar ali, né, no caso.
Ah, eles vão abusar isso aí. Isso aí vai ser maneiro no jogo.
Já imaginou
se... Pikachu e Charizard, né?
Agora isso... você já imaginou se tiver todos os Pokémon nele e na franquia principal não tiver?
Nossa! É por isso que é o grande projeto, vocês não entenderam ainda.
Né? Mas só voltando a falar a questão do anúncio, bastante pessoas gostaram do jogo, né? Mas criticaram o anúncio. Eu acho que a frustração de hoje veio em cima do anúncio que a gente teve, né? Uhum. Em cima do hype. Vamos ter algo grande, um projeto grande que estamos trabalhando a semana que vem. Primeiro, aquilo lá já foi um banho de água fria pra gente parar de acreditar que o jogo da franquia principal é o projeto maior deles, né? Uhum. De fato, agora não é. Porque se eles falam que é um projeto grande, o que eles vão falar na próxima vez que eles quiserem vender um Pokémon da franquia principal, que é um jogo maior ainda?
Não. Eles vão falar só que é o jogo da franquia principal.
Exatamente. É. Então, já é pra gente se conformar com isso.
Mas então, você concorda que é um projeto grande?
É um projeto grande. Nossa, é um projeto grande.
É um projeto gigantesco.
É uma iniciativa que ela envolve não só o desenvolvimento do jogo, é a criação de uma comunidade. Porque. E isso eles já deixaram claro na proposta deles. No trailer de abertura, quando você começa a ver o que eles estão mostrando ali, é todo o cenário competitivo de Pokémon que existe hoje. O TCG, o VGC, mostra o Poké Tournament. É o cenário competitivo de Pokémon. Eles vão mexer no cenário competitivo, né? Então, assim, é um projeto grande, sim. É, o que ficou frustrante, que a galera tortou o nariz, não foi pro lançamento em si, na minha opinião. Foi em si... É, de para como foi para o anúncio, como as coisas foram feitas, né? Bom, então, algo grande vindo aí. Pô, todo mundo sonhou. Deixou a gente sonhar, aquele meme do Ronaldinho, né? Mas, na hora, é sim algo grande, mas não é o que a gente esperava ver. Por isso que a galera entortou o nariz. Eu mesmo não fiquei muito contente. Mas eu tô feliz com o jogo e eu acho que vai ser algo maneiro.
Entendeu? Pô, mas você imagina o Ishihara, por exemplo. Imagina ele. Aí alguém chega com ele, pô, Ishihara, o pessoal tá estressado contigo, tá com raiva, porque você falou que era um projeto grande. Mas, filha, é um projeto grande.
É grande!
Grande, eu não menti, não. Em momento algum eu falei que ia ser da franquia principal.
Exato.
O que eu falei não é mentira, é um projeto grande, entendeu?
Exatamente.
Ninguém disse que era principal. A gente que inventou. Entendeu?
Mas é lógico. O caso da fanbase que acredita nas pelúcias.
É, mas é lógico. É lógico que, mano, o pessoal hypa. Eu tenho certeza que, às vezes, alguns deles são até na zoeira. Tipo, pô, mano, bota isso aqui porque eu tenho certeza que vão pirar. Tenho certeza que vai ir pro Trending Topics. Entendeu? Eu tenho certeza, pô, o Junichi Masuda, mano. O Junichi Masuda não postou nada sobre a conferência, até porque o Junichi Masuda, ele é da Game Freak, tem nada a ver com ele. Mas ele postou. Alguns dias antes de anunciar esse MOBA, ele postou lá no Instagram dele, Let's Go Kiki, que é o gato dele. O pessoal pirou, achou que era Let's Go Jotô.
Eles deixaram a gente sonhar.
E eu entre bait, eles.
Eu também. E o bait foi forte. Eles falaram assim, a gente vai fazer um bait forte. E eles conseguiram.
Sim. Na realidade, eles são muito inteligentes.
Bait executado com sucesso.
Eles são muito inteligentes, essa é a verdade.
Mas o que importa é que agora, além de tudo, a gente tem que pensar no positivo, né? A gente Exato. Tem o jogo da franquia principal, a gente vai ter futuramente aí DLC, vai ter o Pokémon Snap, e agora a gente tem o Pokémon. E assim vai ser todo mundo feliz.
Cara, quanto mais, melhor. Eu só agradeço.
Que bom. E que digo possa incluir você. Mais digo, gente.
Sim, eu digo mais. É, pra quem é criador de conteúdo... É uma mão na roda esse Unite.
Nossa, pra quem lida com Pokémon especificamente, vai ter conteúdo à torta e direito pros próximos anos. Porque nossa, isso é moral. Aquele tipo de jogo que é atualizado assim, freneticamente, sempre tem mecânica nova, sempre tem herói novo. Né? Então, vai ser igual o boom do Pokémon GO na época. Todo canal, mesmo canal que não era de Pokémon, eu conheço muito canal que não tinha nada a ver com Pokémon, que começou a fazer gameplay de Pokémon GO, e hoje tem um canal assim gigantesco, de milhões de pessoas. Está só
HD.
Ó, eu não quis fazer esposa.
Não, o Ed, ele, não tô mentindo, ele pode falar, é o Pokémon GO foi uma mão na roda pra ele na época, pô.
Foi. Foi porque meu canal era pra ser de jogos em geral, especificamente os jogos que eu gostava. E eu sempre gostei de Pokémon. Então, quando rolou uma notícia... Era de notícia. Eu falava das notícias dos jogos que eu gostava. E aí saiu... Colou na época do Pokémon GO, quando meu canal foi criado. E aí eu soltei Exato. Falando do Pokémon GO. E foi o primeiro vídeo que bateu 1000 views. Aí eu falei, caraca, só curtiu. Foi o primeiro vídeo que passou de 1000 views. E eu não tinha nem 1000 inscritos na época. Aí eu, pô, vou falar mais de Pokémon GO, já que a galera gostou, entendeu? E assim foi, aí hoje
e
virou
foi
Pokémon.
Início.
É, exatamente. Início. E vai ser o início de muita gente, esse Pokémon Unite.
Então você tá ouvindo aí, você mesmo, pequenininho aí, que tá pensando, pô, queria ser um Poketuber, aproveita agora, baixa daqui a pouco o Pokémon Unite e se dedica, porque vem muita gente por aí.
Vem, verdade.
Muito bem, chegou a hora das nossas indicações. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente tem consumido nos últimos dias, partilhar com vocês e quem sabe vocês possam ter experiências frutuosas, assim como nós estamos tendo com esse conteúdo. Vamos começar pelos convidados hoje, vamos começar pelo Felipe. O que você indica para nós?
Cara, eu tô com bastante coisa para indicar aqui, eu tô até escolhendo. É algo antigo, tá no Netflix, eu tô viciado porque eu nunca tinha assistido antes, pode me julgar quem quiser, tá? Mas é Friends, eu vou indicar Friends aqui, olha só. Eu tô assistindo, tô na terceira temporada, assisto uns 4, 5 episódios por dia e, cara, é sensacional. Eu gosto muito, tô bem assim, tô virando fã de carteirinha do negócio, porque eu tô gostando muito. Essa é a minha indicação de hoje, olha aí. Nada a ver com animes, games e tudo mais.
Mas não, porque eu até hoje não... Eu nunca peguei, assim, assisti algumas coisas, mas tem um episódio em específico, de uma cena específica, que sempre eu lembro, me dá um estado de lembrar dessa cena, e eu coloco no YouTube, que é um dia que um dos personagens resolve tocar a gaita de fole, e ninguém aguenta ele tocando aquilo... E ele começa assim, vão, vocês conhecem a música, cantem comigo. E a Phoebe começa a imitar o barulho da gaita de fole.
Eu ainda não cheguei nesse episódio, mas a pegada são muito parecidas. Tipo, a pegada é muito parecida dos outros episódios.
Quando você chegar, você vai lembrar de mim e você vai rir muito, porque eu assisto isso. Tem um vídeo no YouTube deles errando essa gravação, porque eles não conseguem. Os atores começam a rir daquela situação e se esquecem de tudo que tá acontecendo. Então,
é muito bom. É muito bom, recomendo demais, vou lembrar de você quando eu assistir, mas a pegada é muito parecida dos outros episódios. O carinho e a amizade que rolam entre os personagens é muito maneiro, como vai construindo ali a amizade deles e tudo mais. Recomendo forte, tô apaixonado.
Andy, o que você indica pra nós?
Cara, eu acho que é um momento bom pra você jogar agora algum jogo MOBA pra celular. Pra quando chegar o jogo MOBA de Pokémon, você já tá afiado. Então qualquer um tá ótimo, cara. Eu vou até fazer isso.
Ah, então tem Arena of Valor, tem... Como é?
Vários aí.
Eu vou indicar uma série também do Netflix, uma série brasileira, Reality Z, que é de zumbi. eles estão dentro de um reality show e acontece o apocalipse zumbi enquanto eles estão dentro desse... Big Brother lá.
Quase aconteceu.
Claro. Meu Deus, a gente chegou perto. Né? E é trash, assim, mas é bem legal ver a dramaturgia brasileira indo por outros caminhos, né? Tem um filme, tem uma série de zumbi aqui e é bem divertida. Tem a Sabrina Sato como apresentadora. É bem legal, vale a pena.
A minha indicação hoje é um podcast. Eu conheci por conta de um perfil, inclusive eu vou indicar um perfil também, que o perfil também é muito bom, que é um perfil do Twitter, que é o Gamer Antifa. Ele indicou lá o Overkill Podcast e eu fui ouvir o conteúdo deles e olha, é muito legal, porque eu tava assim, eu consumo podcast constantemente, né? não só por gravar, mas porque é a mídia que eu mais gosto. Só que eu tava enjoado de podcasts, assim, de jogos, assim, que simplesmente falam do jogo e tudo e acabou. E o Overkill é um podcast que ele passa um pouco da superficialidade dos jogos, sabe? Então ele discute temas sérios, como política, inclusão dentro dos jogos e tudo. Então eu gostei demais deles, tá? O Eric, o Matheus lá, então assim, muito bom mesmo, e acabou que eu fui lá gravar com eles ontem, então eu não sei se quando sair esse episódio já saiu, mas o Overkill, mas nós gravamos um episódio junto sobre religião e jogos, né, então deve estar saindo aí, ou, se não for no mesmo dia que esse episódio está saindo, uns dias depois, mas olha, muito bom mesmo o conteúdo deles, e vale muito a pena conferir, Overkill Podcast.
Show de bola.
Muito bem, chegamos ao final de mais um Project NCast. Queria agradecer de coração essas duas feras aí do mundo Pokémon, que eu tenho um carinho tão grande.
Aê,
o Andy, o Felipe, muito obrigado pela colaboração de vocês aqui, viu?
Valeu, tamo junto aí. E qualquer coisa, pintou assunto de Pokémon, pode chamar, que a gente tá aí sempre.
Oi, eu queria agradecer aí a presença, sempre que vocês me chamam, eu fico muito feliz. Já acho que é a terceira vez que eu apareço, né?
Felipe aqui, de casa. Sim.
se eu não me engano.
Já gosto bastante. Já.
Gosto bastante do projeto de vocês. Eu acho que esse programa aqui eu acho que eu mais gostei de gravar até agora. Eu tô meio tretado com o Coelho. Olha aí, já pensou se é verdade? Tô brincando, Coelho, te amo. Não, eu gosto muito de participar aqui, cara. Pode me chamar sempre que quiserem. Eu fico muito feliz. Podcast já foi a minha mídia principal favorita. Hoje eu dei uma relaxada, assim, né? Mas eu adoro gravar, então tamo aí. Sempre que precisar, é só chamar. Coelho, te amo, tava brincando.
Então, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado aí ao Andy e o Furipe. E você já sabe, você pode encontrar o nosso conteúdo lá no portal projectn.com.br. Também nas redes sociais, siga a gente lá, partilhe com a gente o que vocês acharam do podcast, manda sugestão de temas para nós, né? E assim a gente vai falando de Nintendo sempre que possível, né? Então, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, tchau!
Tchau,
tchau!
Pode ir! Não podia faltar, né?
Olha, estamos gravando agora. Precisa gravar alguma coisa aqui?
Precisa, o backup, né?
É bom gravar o...
Ninguém ia me avisar?
Calma, nós estamos começando agora, tio.
Tô bravo, velho.
Felipe, você tá muito bravo, você não era assim, não.
Eu tô estressado ultimamente. Vou me acalmar.
E você sabe quem que eu vou chamar pra você aqui, né? Eu vou chamar o... pra gravar com você.
Foi eu junto no programa com ele, no X1, só eu e ele.
Isso aí. Furipe, tá gravando também?
Faz uns 10 minutos. Desde a hora que vocês falaram que tinha que gravar.
Rapaz,
agora.
Rapaz, esse menino tá muito ranzinza.
Agora eu tô gravando de novo.
Então vou lá, vou contar três, hein? Um,
vai.
Dois, três e...
Peraí, era pra eu bater palma?
É, ué, vamos de novo.
Bate três palmas.
Vai.
Um, vai. Dois, vai. Três e... Deu certo.
Bati duas.
Eu bati três, tá bom, mas tudo... Tá bom. É que assim, gente, eu tô resolvendo uma treta aqui, que minha mãe me ligou agora.
Ah.
Não, começa o podcast com essa aí, pode começar aquele papo zero lá, se vocês quiserem colocar. Eu achei na internet um meme de gatinho, mó da hora, num gatinho fazendo ultrassom. E eu postei o meme no grupo da família porque eu achei bonitinho. A galera tá alucinada lá, achando que eu vou ser pai.
Meu Deus!
Minha mãe me ligou agora, eu falei, mãe, tô gravando, não posso falar. Aí ela, olha o grupo da família. Aí, tipo, marcaram a gente, todo mundo fazendo o Aue lá. Aí eu falei, não, gente, é só um meme. A gente vai viajar ano que vem, não tem bebê. É isso, por isso que eu me perdi aqui, foi mal.
É uma causa pequena, né? Você quase foi pai, mas tudo bem. Né? Então vamos lá. Quando que saiu a DLC?
A DLC?
Dia 17. 17.
É.
17. E a primeira, né? Porque os outros eram todos jogos, apesar de Ultrassan e Ultramon.
É a primeira legal. A primeira feita no modo lícito.
Isso.
Com preço de DLC mesmo.
É.
E com o nome certo, né?
Não, Felipe, então você pode até me corrigir, então, depois, não tem problema. Queimou pauta aí, ó. Não queimou pauta na brincadeira.
Com o nome certo? Como assim? Eu não entendi.
É, porque eles lançaram uma pseudo DLC Ultrassan Ultramon.
É,
pra mim é DLC aquilo.
Eu nem joguei, então eu não posso nem falar.
Eu também joguei muito pouco.
É o mesmo então jogo.
Então foi 17,
só que mudou,
né?
Uma coisa ou outra.
17 semana passada, quarta-feira passada.
Tá escrito na descrição do jogo que ele adiciona conteúdo ao jogo. Ele adiciona.
Você sabe que o Jonathan vai usar isso contra você no final da edição, né? Que ele coloca os erros no final e ele vai colocar isso tudo.
Isso não é erro meu, isso é erro da Pokémon Company.
Ah! Então agora... Tá bom, isso que eu tô falando. Então vamos lá. Eu também tô achando que vai ser uma dedicação maior à história. Gente, calma aí que bateu o sino. Deixa o sino terminar de bater. Pode conversar, não tem problema não, gente. Porque vai cortar. Vai cortar. É porque o sino tá batendo. Ai, ai. Tá mais calmo, Furipe?
Tranquilo, tô tranquilo.
Então tá bom.
Tô pedindo um rango aqui.
Não fala não, cara. Eu tô fazendo dieta, eu tô numa fome, eu vou tomar uma sopa de tomate quando acabar isso aqui.
Ué, que bom, você vai comer uma sopa de tomate aí. Você podia falar, eu tô de dieta e não vou comer nada até amanhã.
É bom, tá ótimo. Coach aí, ó, coach.
Acredite nos seus sonhos.
Bom, vamos voltar lá.
Só vou deixar registrado aqui rapidinho pra dizer que no Friends eu sou o Ross. Tanto em ser retardado quanto em ser paleontólogo.
Muito bom, muito ai. Bom.
O pior é que eu tô estudando pra ser paleontólogo. Ai, ó.
É verdade!
Ai, ó.
É verdade.
Ai,
maneiro.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.